Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andreas Barreto e você está no Oliver Talk, o canal de cultura, filosofia, análises literárias. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de verdade. No nosso curso aqui, A Arte de Pensar Filosoficamente, vamos falar sobre a importância filosófica da verdade, o que é a verdade, por que é importante pensar filosoficamente a respeito do conceito de verdade. Então, se você quiser entender alguns elementos muito importantes sobre o conceito de verdade, fique aqui até o final do vídeo, que você vai ter alguns insights esclarecedores. Então, como eu disse, né, como pensar filosoficamente sobre a verdade e como isso pode te ajudar? É mais ou menos esse o panorama que a gente vai traçar aqui na aula de hoje, da arte de pensar filosoficamente. E eu espero que vocês fiquem com a gente aí até o final dessa jornada. Por que pensar filosoficamente sobre a verdade é importante? Bom, essa eu acho que é uma das perguntas mais fáceis de responder, porque na medida, até nos assuntos mais triviais, né, mais banais, as pessoas estão buscando, a verdade. Né? Se você tiver numa discussão de boteco sobre futebol, mas que seja uma discussão minimamente séria, você está tentando estabelecer ali algum tipo de verdade, né? Não, foi pênalti, sim, estava impedido, sim, é verdade que estava impedido, é verdade que foi pênalti, né? Só que, obviamente, que isso é uma coisa totalmente trivial, mas está implícito nessa discussão de que existe uma verdade, de que é possível provar essa verdade. E, obviamente, que se esse for o caso, né? Se existir uma verdade, foi possível chegar até ela, então está mais do que provado já por quê. A verdade é importante, mas isso para questões totalmente triviais do dia a dia. É verdade que você deixou de colocar o lixo para fora ontem? Esse tipo de situação já mostra como que essa ideia de verdade é importante. Mas nós aqui, principalmente a gente que está nessa bolha, conservadora, a gente fala muito do relativismo, né? E aí a gente já sobe alguns degraus importantes. Nessa discussão, porque o relativismo é justamente a ideia de que não existe verdade, que a verdade seria relativa a alguma coisa. A verdade seria relativa ao tempo histórico, à cultura, à religião, ao gênero, sei lá o quê, né? A gente vive muito nessa época, e enquanto conservadores existe uma tendência geral de rechaçar o relativismo. E rechaçar o relativismo significa dizer que existe uma verdade, que ela é importante, e o tema da verdade, né, a verdade enquanto conceito, é um tema filosófico, né? O melhor campo, a melhor área para você analisar, para você adentrar todas as discussões relacionadas a esse universo, da verdade, é a filosofia. Esse é o melhor campo para se fazer isso. Então é por isso que é importante pensar a verdade de uma forma filosófica. Eu não sei se vocês, talvez nem todos se lembrem, mas principalmente aqueles que são novos, que aí certamente não se lembram e não sabem, existe uma série aqui do Oliver Talk chamada A História da Verdade, onde eu faço a série, né? E é feita toda uma refutação do relativismo, mas assim, feito no passo a passo, né? Eu retomo lá Platão, Santo Agostinho. Trago a discussão para a modernidade e eu discuto toda a questão do relativismo. Então, lá está o relativismo, aqui está a verdade. E aí, prosseguindo aqui, né, o que é a verdade e por que ela importa, né? Lembrando que, conforme a coerência aí da nossa aula anterior, né, filosofia é saber fazer as perguntas certas. Então, a pergunta certa da nossa aula de hoje seria: o que é a verdade? E por que ela importa? Então, bom, primeiro, também de acordo com o que a gente viu na semana passada, a gente viu que muitas vezes as respostas são menos importantes do que as perguntas. E eu sei que isso pode parecer estranho, se a gente levar isso às últimas consequências, poderá ser mais estranho ainda, mas vamos lá. Se você está pensando o que é a verdade, muito provavelmente você está admitindo que existe uma verdade e que a tentativa de se chegar a uma resposta a essa pergunta é válida. Então, mesmo que seja muito difícil, e de fato é muito difícil, chegar à resposta dessa pergunta, você fazer essas admissões que eu mencionei já tem um valor bastante considerável. Então, existem algumas definições de verdade, e aí a gente não precisa que expor todas elas ou se comprometer com nenhuma delas. Eu, particularmente, fico satisfeito com admitir que esta busca é uma busca legítima, admitir que há algumas possibilidades de resposta, e a gente pode colocar aqui, olha, a melhor resposta disponível, né, etc. Existe, por exemplo, eu vou citar aqui duas respostas. Existe uma resposta platônica num diálogo chamado Teteto. Tá? Os diálogos de Platão, gente, são coisas riquíssimas, como vocês já sabem, e eles não são de leitura tão difícil quanto se possa imaginar, né? Eu acho que, considerando que basicamente 98% das questões filosóficas existentes estão abordadas nos diálogos de Platão, poderia ser muito mais difícil e muito mais hermético, né? Muito mais assim fechado do que é. No Teteto, né, acaba-se tendo ali uma discussão epistemológica, né, sobre a verdade, ou seja, como se conhece a verdade, e diz que verdade é crença justificada, né? Conhecimento, na verdade, diz que conhecimento é crença justificada, e, portanto, aquilo ali seria, no mínimo, verossímil, né? Ou seja, qual é a diferença entre, qual é a questão entre falso, verossímil e verdadeiro? Né? O falso é falso, né, evidentemente. O verossímil, ele está próximo da verdade, ou acredita-se que esteja próximo da verdade, e o verdadeiro é o verdadeiro. Então, a gente se aproxima da verdade a partir do conhecimento, e o conhecimento é crença justificada. Então, é quando você consegue sustentar bem o fato que você crê. Uma outra definição de verdade, essa bastante interessante, porque ela vai ser utilizada por Aristóteles, depois por Tomás de Aquino, né? É a ideia de adequação, né? Então, verdade é quando há adequação do pensamento à coisa, né? Então, esta caneta, né? Esta caneta é laranja, né? Vamos supor aqui. Eu estou pensando nessa afirmação, né? A caneta é laranja. É verdade que a caneta é laranja? Bom, esse fato se adequa à realidade da coisa, né? Obviamente que aqui é uma questão hiper simples, que não é paradigmática para todas as questões, mas um primeiro passo em direção à questão do que é a verdade seria entender isso, e essa é a teoria da adequação, né? Adequação do pensamento à coisa é um caminho para se chegar à verdade, tá? Existe ainda, né? E aí é uma questão mencionada pelo Roger Scruton no capítulo sobre verdade aqui do livro, né? Ele traz aqui a questão da lógica, né? Vale lembrar que o Roger Scruton, né, é um filósofo analítico, foi um filósofo analítico também, né? O Scruton, ele fazia parte da escola analítica de pensamento lá da Grã-Bretanha, né? Ele era inglês, que é uma escola muito voltada para a questão da lógica. Olha, e também vai ter a sua contribuição, né, o seu naco de contribuição na resposta dessa pergunta, o que é a verdade. E os lógicos, né, eles dirão o quê? Eles dirão que o caminho para se chegar à verdade é a purificação lógica do raciocínio, né? Então, quando você pega um raciocínio, uma coisa X ou Y, e você analisa logicamente, né, e é análise bem no sentido da definição de análise, né, você separa em partes, faz a análise e vê se aquilo ali no conjunto é logicamente sustentável. Se ao final você descobrir que é, então você está próximo da verdade, ou você está na verdade, tá? Então, o Scruton traz essa questão da lógica para a reflexão a respeito da verdade. Agora, isso mais para os analíticos, que são filósofos modernos. Se a gente retorna para Aristóteles, é óbvio que a lógica é verdadeira, e ela te ajuda a chegar na verdade, mas a lógica ela é uma antessala do conhecimento, né? Isso tá muito claro em Aristóteles, né? Ela é um conjunto de regras que vão te ajudar a pensar melhor, a pensar adequadamente e chegar à verdade. Esse é o ponto aí primordial para Aristóteles e a contribuição que a lógica teria a dar na busca pela verdade. Agora, tem uma metáfora, né? Que é do professor Olavo, acho que é do professor Olavo, pelo menos eu a conheço por meio dele, mas não sei se ele é o autor dela. A lógica está para a verdade mais ou menos como a gramática está para os textos, né? Então, um texto ele pode ser gramaticalmente correto e ser um texto mal redigido ou difícil de ser compreendido, né? Então, ou seja, é importante que a gramática exista e esteja correta, sim, mas ela nem de longe, né, eu ter com conhecimento pleno de gramática, né? Vamos supor que eu tenho um pleno conhecimento de gramática, né? E esse meu conhecimento pleno de gramática não garante que eu vá escrever um texto belo, inteligível, redondinho, né? Tal como ele deve ser. Então, com a lógica, seria mais ou menos a mesma coisa. Eu conheço todas as regras do futebol. Isso não faz de mim o Messi. Então, eu conheço todas as regras da lógica. Isso não faz de mim um detentor ou um conhecedor da verdade, principalmente quando a gente adota essa visão mais antiga sobre lógica, tá? Essa não vai ser a visão moderna, principalmente dos analíticos sobre a lógica, mas será com certeza a visão tradicional no sentido de antiga a respeito da lógica e da verdade, né? E aí, né, mais uma vez, é possível pensar adequadamente sem filosofia? A gente vai chegando cada vez mais e mais à conclusão de que não, né? A gente precisa do tipo de pergunta que a filosofia faz, a gente precisa saber o método para se tentar chegar nas respostas adotado pela filosofia, e como no fundo, no fundo, a gente quer saber se algo é verdadeiro ou não, né? É impossível você escapar da filosofia. Essa é uma linha de raciocínio que eu gosto muito, gente. Essa é uma outra coisa que eu vi uma metáfora muito boa na Ayn Rand, né? Aí, sem entrar no mérito de quem é Ayn Rand e do quanto a gente deve levar a sério, etc., Ayn Rand falava: olha, não é possível não pensar filosoficamente. A única questão é se você vai estar consciente de que você está fazendo ali algum tipo de raciocínio filosófico ou não, né? A questão é o quanto consciente você vai estar do raciocínio que você está fazendo. Só existe essa discussão. Não existe uma discussão sobre, ah, eu não. Eu rechaço a filosofia por completo, não me envolvo com raciocínios filosóficos. Bom, esse raciocínio já é filosófico, né? Então, isso é um engano, tá? É um raciocínio que não se, se coaduna com a verdade, não se coaduna com a realidade, tá? Então, a filosofia, né, ela vai nos informar da distinção entre da distinção real, né, da verdadeira distinção entre o verdadeiro e o falso, né? E aí eu meio que já aludi a esse aspecto, né? Isso é tão importante para todo mundo que é óbvio que vai ser necessário pensar filosoficamente sobre o conceito de verdade. Então, isso é interessante, gente, porque assim, uma pessoa inteligente, né? Não precisa ser uma pessoa genial, mas uma pessoa inteligente, pensem no seguinte: uma pessoa que se isolou completamente do mundo, ela não tem acesso a livros, à internet, ela não tem acesso a nada, e ela não tem acesso a outras pessoas, mas ela tem acesso à linguagem, então ela consegue falar e pensar, ela guarda a linguagem. E ela, como eu disse, ela é inteligente, então ela consegue raciocinar. Essa pessoa inevitavelmente chegaria nessa conclusão, né? Ela começaria a reinventar a filosofia, porque ela ia acabar topando com essas questões, né? Ela ia falar: peraí, mas onde eu tô? Eu tô conseguindo aqui concatenar, organizar um raciocínio, uma fala. Será que isso que eu estou falando é verdadeiro? Será que isso que eu estou vendo é verdadeiro? Mas o que é verdade, né? Ou seja, essa pessoa, se ela fosse aí inteligente, né? Ela não precisa ser genial, mas se ela fosse inteligente, ela meio que reinventaria a filosofia, assim como ela reinventaria talvez algumas outras coisas, tá? Mas esses fatos, né, eles são inescapáveis. Você não pode fugir deles, tá? Então, tal como a ilustração da Ayn Rand diz corretamente, não é uma escolha raciocinar filosoficamente ou não. A escolha é você estar consciente disso ou não. Você estar fazendo isso sob a influência de outras pessoas ou de outras linhas de pensamento ou não. Isso é o que dá para escolher. Agora, raciocinar filosoficamente é inescapável, tá? Então, pincelando aí um pouco mais do argumento do Scruton aqui neste livro, né, o Guia de Filosofia para Pessoas Inteligentes, este capítulo 2, esta segunda reflexão, é evidentemente a reflexão sobre a verdade. Então, qual que é o argumento do Scruton, mais ou menos, dando uma pincelada, né? Scruton era um analítico, né, um filósofo analítico, como eu falei, mas sem os vícios de pensamento dos analíticos. Esse é um outro motivo pelo qual torna o Scruton um filósofo interessante, né? E aí a gente precisa saber, a gente precisa ter graus nas nossas análises, né, gente? Tem gente que faz, a gente falou disso aqui já no canal, né? Tem gente que faz um endeusamento do Scruton, transforma o Scruton no Karl Marx da direita ou do conservadorismo. Isso é um erro, tá? Isso é um erro. A obra pública do Scruton, ela nem tem essa substância. Né? Porque aí eu vou num outro, uma outra direção. Ah, Scruton era um panfleteiro, né? Suas obras são panfletos. Olha, eu acho que é um pouquinho melhor do que panfleto, mas se você disser que as obras públicas do Scruton, elas não são tratados filosóficos, né? Ah, qual é o equivalente escrito pelo Scruton de uma obra como Tratado da Natureza Humana? Não tem. Não tem, realmente não tem isso no Scruton, tá? Mas o que que você tem no Scruton? Muitas coisas interessantes. Por exemplo, ele era um filósofo analítico, né? Ou seja, ele era da linha filosófica de valorização extrema da depuração lógica e linguística. Os analíticos são esses caras, são os caras que falam, olha, filosofia é você fazer depuração lógica e linguística das sentenças, das afirmações, e a partir disso estabelecer algumas teorias, alguns fatos e analisar ali os discursos, eles são verdadeiros, falsos, porque são logicamente consistentes ou inconsistentes, tá? Só que o Scruton, ele conseguia, e isso é importante, né? Eu costumo falar, por exemplo, que eu gosto muito dos textos escritos pelos ingleses, em geral, porque eles têm isso é uma marca do pensamento deles, que torna os textos muito mais claros do que os textos de filósofos filiados a outras tradições, né? Então, por exemplo, de franceses. Mesmo eu não estou nem falando de franceses aberrantes, tipo Michel Foucault, que era um cara que escrevia de forma críptica, né, hermética, de propósito. Nem estou falando disso. Mesmo o bom francês, né? O francês que estava tentando escrever com clareza. Esse francês também, eu acho o texto dele menos fácil de entender, do que o texto de um inglês, por exemplo, isso naturalmente, por causa dessa questão da análise lógica e linguística. Ali é meio que um aplicativo embutido no software, o ser claro, né? Só que o Scruton, ele circulava muito bem, seja na questão da análise, seja na questão até da própria redação, com a escola de pensamento que não é analítica, que é a escola continental, né? Ou escola hermenêutica. Então, o Scruton ele consegue variar e circular um pouco entre essas duas coisas, o que é muito positivo para quem o lê. Agora, como eu disse, devemos transformar o Scruton no Karl Marx da direita? Não. Scruton era um panfleteiro para ser jogado fora? Também não, né? Eu acho que a gente tem que ser capaz de conseguir circular, né, entre posições intermediárias entre essas duas coisas, tá? Mas isso é só um parêntese. Então, como eu também já havia antecipado, né, o argumento do Scruton um pouco é, e aí bem na sua veia analítica, né? Por que que a verdade é importante, então, né? Porque a filosofia, ela é uma tentativa de discurso racional, né? Quem leu o meu livrinho aqui, o que a filosofia não é, e o que fizeram dela no Brasil, sabe que eu trabalho com uma definição mais ou menos parecida de filosofia, né? Filosofia é uma tentativa racional de compreensão da realidade. Então, se a filosofia for isso mesmo, né, é óbvio que essa tentativa de compreensão da realidade, ou esse discurso racional, ele precisa ser verdadeiro. E se ele precisa ser verdadeiro, a gente precisa saber o que é verdade. Tá? Então, o que que é verdade? É conhecimento, é crença justificada? É adequação do pensamento à coisa? A verdade é uma outra coisa? Eu me lembro, tá? E isso é uma pergunta que eu mesmo não saberia explorar. Ou quem tinha uma teoria interessante sobre a verdade também era o Mário Ferreira dos Santos, né? Que eu não consigo explicar aqui, e também não é o nosso ponto principal. E eu lembro que o professor Olavo, ele falava que gostaria de fazer uma pergunta para o Mário Ferreira, que é: como você harmoniza a sua concepção de verdade, com o fato, com a figura de Jesus Cristo, que dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E isso é uma baita pergunta, né? Então, mas assim, não tenho a menor pretensão de respondê-la aqui. Só estou citando, né? Qual que é o valor dessa citação? Numa reflexão sobre a verdade, me parece bem interessante a gente pensar esse tipo de problema e pensar esse tipo de pergunta, tá? E aí a gente tem ali uma resposta precária, né? Uma convicção, pensamento ou frase é verdadeiro se corresponde à realidade. É uma versão da teoria da adequação. Né? A verdade é quando o pensamento, quando a adequação entre pensamento e coisa há ali uma verdade, tá? Então o argumento do Scruton é que seria mais ou menos isso. Óbvio que na minúcia do texto o Scruton relativiza isso, porque aí a gente teria que discutir o que é realidade, aí a gente teria que discutir uma série de minúcias que dificultariam um pouco a nossa reflexão, o nosso raciocínio. Mas, como eu disse no início, muito importante para nós aqui é entender que capacitar você para entender que esta pergunta é importante. E aí, se você tiver aquele clique, né? Eu sempre falo isso em muitos vídeos e falas, né? Se você tiver aquele clique e falar: caramba, eu quero estudar esse negócio. Aí você vai para a minúcia. Né? Aqui não tem como a gente ficar 3 horas explorar a minúcia, porque isso vai ser do interesse muito reduzido das pessoas. Né? Agora, se você tiver o clique de que essa é a questão da sua vida, é isso que você quer ler mais, entender melhor, investigar, aí você vai para a minúcia. Tá? A minúcia existe e ela é bem interessante. Né? Aí, o que que acontece, né? Trazendo aqui um outro personagem para contribuir com a questão, que é a figura do Kant. Kant é citado nesse capítulo sobre a verdade pelo Scruton. O Scruton tem um livrinho sobre Kant, que, aliás, é bem interessante, é muito bom. Apesar de ser um livro pequeno e um livro introdutório, assim, um livro de para o povão, entre aspas, né? Obviamente, para o povão entender Kant, o Scruton tinha uma visão razoavelmente positiva de Kant, né? E eu achei estranho quando ele trouxe o Kant nessa reflexão, né? Porque o Kant já é um moderno que já vai estar dizendo que as coisas são muito mais complicadas do que elas parecem, né? Kant vai ser o cara que vai estar dizendo isso. Mas ele traz o Kant ali como uma espécie de último refúgio com relação a Hegel e com relação a Foucault, por exemplo, né? Com relação ao que vem depois, né? Um pouco depois, tá? Só que nós temos um problema. E por que que o Kant é trazido, né? O Kant é trazido porque, olha só, olha a definição dada ali. Uma convicção, pensamento ou frase é verdadeiro se corresponde à realidade. Só que aí nós temos o Kant dizendo o quê? Dizendo que nós não temos acesso à realidade, né? Pelo menos assim, não como as pessoas imaginavam que nós tínhamos. É claro que a gente precisa ser honesto aqui, e eu tenho feito, esse tem sido um dos meus pontos de esclarecimento públicos, né? O quanto que a gente precisa prestar atenção em Kant. e o quanto que a gente precisa entender ali, né, o Kant, etc. É claro que, por exemplo, que espaço e tempo são dados da realidade, isso nós temos em Kant. Então, Kant não é um irracionalista, o Kant não é um niilista, obviamente, né? Muito obviamente. Então, apesar de nós não termos acesso à realidade, no Kant ainda a vaca está longe de ter ido para o brejo completamente. É claro que alguém poderia dizer que o Kant abriu a porteira, né? Ou ajudou a abrir muito a porteira para o estado de coisas complicado que veio depois. Ok, isso é um argumento que pode ser desenvolvido, mas a gente tem que tomar o devido cuidado para não dizer que o Kant, propriamente dito, colocou, ele, com as suas palavras, com a sua boca, colocou, porque ele não colocou certas coisas, né? Então, se a verdade é a correspondência entre a frase, o pensamento e a realidade, como que a gente fica se com Kant nós não temos acesso à realidade? Bom, o Kant, apesar do Kant dizer que nós não temos acesso à realidade, e o que que ele quer dizer com isso? Vou voltar aqui na caneta, né? Ó, Kant diria o quê? Eu posso saber realmente que esta caneta é laranja? Ele vai dizer, olha, se a caneta em si é laranja, eu não sei. Eu sei que, dado o meu aparato cognitivo e meu aparato de sentidos, elas aparecem como laranja para mim, né? O meu aparato cognitivo interpreta este fenômeno como uma caneta, né, que aparece de maneira laranja. Agora, que esta caneta ocupa um certo lugar no espaço e existe dentro do intervalo de tempo, esses dados, eles são necessariamente dados pela realidade. Né? Então você ainda tem isso em Kant. Então, assim, não, o Kant abriu a porteira e desgraçou tudo. Que ele abriu a porteira, até, como eu disse, é um argumento possível, mas você não vai encontrar a radicalidade da inexistência da verdade, da inexistência do mundo real em Kant. Você não vai encontrar essas coisas em Kant, tá? Porque em Kant eu não vou, assim, o meu aparato cognitivo, ele consegue conhecer essa caneta enquanto fenômeno, né? Ou seja, da maneira que ela aparece para mim, ela aparece para mim como laranja, mas com certeza ela está inserida num espaço e existe numa realidade temporal, e esses fatos são dados postos pela realidade. Não sou eu que estou imprimindo isso, né? Na realidade, mas são coisas postas, né? São dados brutos da realidade. Esse é um dos pontos. E além disso, né, para Kant, nós temos categorias de pensamento que também são assim, né? Elas também são dadas pela realidade. E aí, o que não é dado pela realidade são algumas outras coisas. Então, ou seja, nossa cognição não é perfeita, mas existe ainda um pano de fundo objetivo, né, para Kant. Então, ou seja, mas o próprio Scruton traz isso então para mostrar primeiro que o Kant seria uma espécie de figura intermediária entre, sei lá, Foucault e os antigos, né? O Kant está ocupando uma posição intermediária, e o Kant não é tão radical quanto os modernos, né, na sua negação da verdade, da realidade, etc. Eu separei uma citação aí para vocês, que é o final do capítulo. Eu achei bastante interessante e eu falei, vou ler para a galera na gravação da aula. Então, a filosofia existe apenas por causa da questão por quê? Vejam que eu tentei também conectar a aula anterior com esta, né? As questões por quê surgem no contexto da discussão racional. Né? Veja como tudo se articula aqui. A discussão racional requer a linguagem. A linguagem está organizada pelo conceito de verdade. A verdade é uma relação entre o pensamento e a realidade. E a realidade é objetiva. Nem é criada pelos nossos conceitos, nem é necessariamente bem escrita por eles. Tal é o curso do pensamento que temos seguido. Como sabemos então que as nossas convicções são verdadeiras? O argumento de Kant mostra que determinadas assunções são inevitáveis. Mas isso estabelece sua verdade, né? Então vejam, esse último trechinho, ele está. Esse último trechinho, ele está respondendo, ele está resumindo a nossa aula aqui, está resumindo o argumento do Scruton, né? E está colocando esse ponto final aí sobre Kant, a respeito dessa discussão, né? Então, e mostrando como Kant tem uma coisa intermediária, né? Você ainda não tem uma negação da verdade, uma afirmação de impossibilidade da verdade, mas você também já não tem mais a visão antiga, onde as coisas eram mais simples, entre muitas aspas, né? Onde você tinha uma teoria da verdade mais ou menos melhor estabelecida e mais ampla, né? Mais abrangente do que as teorias modernas. Tá certo, minha gente? Então, agora, encerrado esta aula sobre a verdade, vamos aqui para o nosso quadro de avisos. Então, nós temos na descrição o link para o Teatro das Ideias, as aulas do Teatro das Ideias, que são sobre filosofia e outros textos clássicos. A aula mais recente, a última aula, é sobre o filósofo estoico Marco Aurélio. Então, quem entrar lá agora poderá assistir com o Luciano Oliveira uma excelente aula sobre Marco Aurélio. Não esqueça de curtir e assinar o canal aqui no YouTube. Isso nos ajuda vastamente, né, a espalhar aí a nossa mensagem YouTube afora. Esta série ocorre uma vez a cada 15 dias, então daqui 15 dias nós estaremos retornando com outro tópico do nosso curso, A Arte de Pensar Filosoficamente. E queremos também deixar sempre em aberto nos comentários as sugestões para assuntos a serem abordados aqui no canal. Um forte abraço. E eu vejo vocês na nossa próxima aula daqui a 15 dias. Até lá!